Glórias ao Senhor. Mês de setembro se foi. Ainda tem mais algumas horas. Mas esse mês de setembro, ele marca a ação de Deus na sua vida. Deus, ele mais um mês, ele diz para você, filho querido, filha querida, te alimentei, cuidei de você, protegi. Foi assim no passado, é assim no presente e vai ser assim no futuro. Agradecemos a Deus pelo mês de setembro e tudo o que passou. Tudo aconteceu segundo a vontade do Senhor, segundo o seu propósito. Temos um mês de desafios. Amanhã começa um novo mês. Sem nenhum misticismo, nós temos que entender que o dia de amanhã será apenas a continuação de mais esse dia. Vai ser a continuação do cuidado de Deus. Alguns olham para o mês de agosto e falam, é o mês do cachorro louco, como se houve alguma coisa mágica ocorresse. E de um mês para o outro, a situação ou o poderio de Deus pudesse ser alterado e não pode. Nós reconhecemos a ação de Deus nesse mês de setembro, clamamos a Deus pela sua proteção sobre nós nesse mês de outubro. Mas tenha na tua mente que a fidelidade dele não mudou, não aumentou, não diminuiu. O cuidado dele não aumentou nem diminuiu, o amor dele não aumentou nem diminuiu, porque ele é o mesmo. Quando ele te tocou, ele te resgatou, ele é o mesmo. Quando você passar por luta e dificuldade, ele é o mesmo. Ele continua sendo fiel. Ele continua estando presente na sua vida. Mesmo que você não consiga enxergar, mesmo que você não consiga ver, ele está presente ao seu lado. Nos momentos de maior luta e dificuldade que você passou, enfermidades, desprezo, rejeição, momentos de hospital, momentos de perda familiar em que um ente querido faleceu, um ente querido que era muito próximo a nós, mesmo nesses momentos o Senhor, ele estava ao seu lado. E nós temos que entender isso. Nós temos que reconhecer a pessoa de Deus em todos esses momentos, porque senão fica parecendo que em algum momento Deus, ele cochilou e nós ficamos abandonados, e nós não ficamos abandonados. Nada acontece na minha vida, nada acontece na sua vida sem que o Senhor esteja no controle. É verdade. Isso é um grande privilégio. Glória a Deus. Se hoje você morrer, você tem que entender que você fecha os olhos aqui e você vai abrir os olhos de cara com o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E Ele vai olhar para você e falar assim, dá um abraço. Você vai poder sentir o cheiro de mirra ou o cheiro de um perfume gostoso, e aquele abraço, ele vai durar algumas eternidades e você não vai cansar. Isso ele tem para todos nós, e isso é um privilégio que nós temos. Mas todavia, entretanto e outras conjunções, preposições e advérbios que você queira colocar, ao mas, essa vida é uma vida de dor e sofrimento. Essa vida, ela é marcada por momentos de tranquilidade. Há momentos que parece como nesse clima, né? A gente viu um clima gostoso, eu estava ali fora e aí eu vi aquela brisa passando, batendo nas minhas costas. Foi que gostoso. Sendo que 3 horas da tarde eu estava dando uma descansadinha, o quarto estava aquele calor. Há momentos de calor, há momentos de frescor, em todos eles está conosco. Mas na semana passada nós trabalhamos sobre o tema o prazer de morrer em Cristo. Nós podemos morrer para as nossas vontades em Cristo, e isso é agradável a Deus. Deus, ele não quer que você vire um monge, que você vire uma freira, que você não se alegre com os prazeres da vida. Ele não quer que você deixe de passear, de viajar, de ter momentos de alegria com seus familiares. Ele não pede isso. Ele só pede que você esteja pronto a colocar Ele em primeiro lugar. E foi o resumo da palavra da semana passada. Os conceitos de prazer na ótica humana são bem diferentes dos conceitos na ótica divina. Nós não podemos querer olhar para situações espirituais com olhos naturais, porque nós não conseguiremos ver Deus. Salmos 84:10 fala que um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar à porta do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Um versículo como esse, ele dá um verdadeiro nó na mente das pessoas. Porque as pessoas, elas querem o prazer hoje, agora, imediato, carnal. E o Senhor, Ele fala que não é aqui, é lá nos céus. Ele fala que é na presença dEle. E quando você entende um versículo como esse, você entende que é melhor, é mais importante você investir na sua vida espiritual do que na sua vida natural. E aí é fácil morrer em Cristo. Aí é fácil você se abdicar de um desejo, de um prazer seu, em prol desta recompensa maior ou em prol deste prazer maior. Antigamente se associava a membresia de uma igreja com pessoas ignorantes, com pessoas sem recursos. Talvez a Dinha na infância tenha vivido esse tempo, em que as pessoas olhavam para os crentes como pessoas ignorantes, como pessoas que não tinham mais nenhuma opção de lazer. Então as pessoas iam para a igreja. Há uma frase anterior que fala assim, que a religião é o ópio do povo, é a droga do povo. Mostrando, ilustrando bem claro o que as pessoas pensam da fé cristã. Por que só da fé cristã? Porque ela é a verdadeira. Ninguém fala nada se você quiser fazer uma viagem para Machu Picchu e fazer uma viagem espiritual lá, ou se você separar 5, 6 mil dólares e você quiser ir lá para um templo budista e passar um tempo lá dormindo numa esteira, entendeu? Sem nenhum tipo de conforto, ninguém vai falar nada. Mas se você fala que você vai para a igreja num domingo, as pessoas, elas não conseguem entender. O verso da semana passada foi João 12:24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, grão de trigo sou eu, grão de trigo é você. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele permanece só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se você continuar dando primazia à sua vontade, aos seus desejos, as pessoas que estão à sua volta não vão ser alcançadas pelo Senhor. E você fica sozinho na sua fé. O que dizer então em respeito à morte para os nossos desejos em detrimento da vontade de Deus? O que dizer em relação à entrega do nosso corpo físico, literalmente, para que o nome do Senhor seja glorificado e o próximo tenha vida? São temas pouco falados nas igrejas, o tema da morte para os desejos. Pelo contrário, o tema em alta é a minha felicidade, a sua felicidade. O que eu preciso fazer para ser feliz? Esses temas sobre morte da nossa vontade são temas que nos deixam desconfortáveis, porque acende um grande holofote em cima do meu egoísmo e do seu egoísmo. Para os que não conhecem a Deus, esse tema de morte é um tema de loucura. Para os eleitos de Deus, apenas mais uma oportunidade de crescer em estatura e crescer em graça. A palavra de Deus de hoje, que foi... A sua mãe beliscou você, Flor? É isso? Mamãe má. Mamãe má. É, culpa é sempre da mãe. É isso aí mesmo. Eu mudei o título da palavra às 5:30 da tarde. Eu tinha colocado a fidelidade do chamado de Cristo. E aí eu mudei Porque a fidelidade no chamado de Cristo. Ai, pastor, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É bem diferente. A fidelidade do chamado de Cristo, nós estamos dando um foco única e exclusivamente no chamado dele. Como ele foi fiel. Mas eu não preciso dizer para você como Jesus foi fiel ao seu chamado. Todos nós sabemos. Mas quando eu coloco a fidelidade no chamado de Cristo, está se referindo a mim e a você. Nós temos um exemplo do chamado de Cristo, e aí nós temos que, a partir deste exemplo, nós temos que seguir o nosso chamado, o chamado que Cristo faz a mim e o chamado que Ele faz a você. Evangelho de João, mais uma vez. Antes que você me pergunte, ou que você sinta o desejo no coração, a Bíblia do pastor, ela tem todos os livros da Bíblia, tá? Tem Gênesis, tem Mateus, tem Apocalipse, tem Jó, tem. Não é só João. Eu não ganhei aqueles evangelhos lá da... Lá do... Como é que chama aquele pessoal do estado? Hã? Não, mas tem quando lá na... Tem um grupo de pessoas, cristãos, que ele deixa no, lá no... Gideões. Não é, a minha Bíblia não é dos Gideões que só tem João, não. Ah, nós já estamos na metade do capítulo 12 de João. Se Deus assim o permitir, nós vamos trabalhar todo esse evangelho de João. E o que vai acontecer é que você vai entender a mente de Cristo através de João. Não numa história fragmentada, mas dentro de uma história sequencial. Em que quando você ouvir falar de um texto de João, você vai fazer relação com outros textos. Não vai ficar uma coisa vaga. Vai ser uma coisa importante para você. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 25 em diante. Evangelho de João, capítulo 12, versos 25 em diante. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 12, versos 25 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nós lemos a tua palavra e te louvamos por isso. Agradecemos pelo teu amor e a tua graça. Agradecemos porque temos a oportunidade de fazermos parte da tua seara, de sermos pessoas na qual o Espírito Santo habita, em que a tua voz, ela é clara aos nossos ouvidos. Pedimos que mais uma vez o Senhor nos ilumine, nos dando um recado santo. Que nós, Pai, não venhamos a ouvir a minha voz, mas possamos ouvir a voz do Senhor. Me capacita, Deus, a dar o teu recado para a glória, honra e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A fidelidade do chamado de Cristo, ela é real. Não há necessidade de trabalhá-lo. Mas a fidelidade no chamado de Cristo, para mim e para você, sim, nós temos que falar. E nós temos estado em falta. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 12, 26. Se alguém me serve, ou seja, há a possibilidade de você não servi-lo. Se alguém me serve, me siga. Faça o que eu faço. Procure pensar o que eu penso. Procure falar as minhas palavras. E onde eu estiver, ali também estará o que me serve. Onde eu passei, por o que eu passei, você é convidado a passar. E para aqueles que servem a Cristo, para aqueles que estão onde Cristo está, ele fala: e se alguém me servir, o Pai o honrará. Não necessariamente é uma honra humana, uma honra terrena, mas com certeza nós falamos de uma honra eterna. Jesus anteriormente advertiu que o segredo da fecundidade está no dom da entrega da própria vida. É assim que nós alcançamos pessoas. O Evangelho, ele está massificado, mas é um Evangelho falho, é um Evangelho com lutas e dificuldades, é um Evangelho todo torto, porque as pessoas que são cristãs não estão com vontade de morrer para os seus desejos. Não estão com vontade. Agora Jesus convida os seus discípulos a segui-lo. Não apenas seguir fisicamente. Jesus, ele não está na sua vida para te falar assim: me segue fisicamente. Eu vou ali no sorvete, vai comigo. Não é isso. Ele fala para você fazer o que ele fez. E esse caminho é um caminho de entrega total. Não há espaço para outra coisa. Quando houve a interferência do filho de Abraão no relacionamento dele com Deus, Deus falou: mata. Não pode haver nada entre mim e você. Deus, ele te convida a uma entrega total. João 6,53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O que é comer a carne, o que é beber o sangue, se não viver como ele viveu? Sermos pais, mães, administradores, donas de casa, advogados, aposentados, comerciantes, profissionais liberais, cristãos. A nossa ação tem que ser uma ação cristã. Ser discípulo consiste em colaborar com a sua tarefa, uma tarefa que ele cumpriu cabalmente. Ele finaliza dizendo: está consumado. E agora ele passa para mim e para você, falando assim: agora é a sua parte. Como nas Olimpíadas, que tem aquela corrida de revezamento, Jesus Cristo, ele correu a parte dele, ele entregou o bastão para você e falou assim: agora você segue em frente. É a sua parte. Ser discípulo consiste em estar disposto a sofrer a mesma sorte que o seu mestre. Você tem que estar disposto a morrer. Você tem que estar disposto a que as pessoas te rejeitem pelo que você pensa. Em você se levantar contra ideias, contra homossexualismo, ou festas de Halloween, ou qualquer coisa que seja que você entenda como uma coisa que afronta as coisas do Senhor. Quando você diz sim para Deus, o mundo diz não para você. Quando você diz sim, o mundo fala não para você. Essa luta, essa dificuldade, ela não acontece num campo de rosas, mas acontece no meio de hostilidade e perseguição, com a possibilidade de perder tudo. Esse tudo é literal. E eu coloquei dois exemplos, eu peguei dois exemplos para você de um site que eu acompanho, que chama Missões Portas Abertas, em que às vezes nas quartas-feiras nós falamos, às vezes você vê nos devocionais, pessoas que optaram por abandonar a sua fé em prol do Evangelho e eles pagam a consequência. O primeiro caso é na Ásia Central, um homem chamado Boris, é um jovem cristão. Por causa da nova fé, ele foi espancado duas vezes. As pessoas encontraram ele na rua, ele não estava na condição lá de muçulmano, sei lá a região que era lá, e aí as pessoas o encontraram e falaram assim: você é cristão? Ele fala: eu sou cristão. Então, pau na sua cabeça. E esse espancar não é algo de dar um soquinho no rosto, não. Espancar, a pessoa ela fica jogada como morta no chão. a vizinhança daquele homem não está feliz porque ali tem um cristão. E aí o site pede que nós oremos pela proteção desse homem e que o amor vença o medo e o amor vença o ódio. O segundo caso que eu selecionei é um caso na China, que é o 43º em perseguição de todos os países do mundo. Aquela região, desse exemplo que eu vou falar, é uma região em que é dominada pelo budismo. Sabe os budistas que pegam a paz? Aqueles homens carecas lá com aqueles véuzinhos que falam, olha, sobre o perfume, sobre natureza, sobre a coisa ser certa, em você ter amor pelo outro. O controle da religião aumentou para os ex-budistas na China. Alguns missionários tiveram, inclusive, de deixar a região. As igrejas elas foram fechadas. É porque as pessoas estavam falando com voz mansa ou estavam ameaçando tocar fogo, ameaçando matar aqueles homens. Não é permitido você abandonar uma religião como essa. Esse tipo de situação é a situação das pessoas que disseram: eu aceito Cristo. E o mundo olha para a pessoa e diz: eu digo não para você. Nós vivemos num contexto de Brasil em que é muito fácil ser cristão. Não há outra condição a não ser crer e seguir o caminho que Ele apresentar diante de nós. Ele nos conduz ao modo que nós temos que sofrer a nossa morte, dos nossos desejos, das nossas vontades. Mas como estabelecer uma comparação entre um versículo como esse, que fala sobre morte, com o Salmo 23 que o presbítero Sebastião leu? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Se você pegar os dois versículos e colocar juntos e quiser fazer uma análise desses dois versículos de uma maneira sem olhar o contexto, você vai falar: loucura? Não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus. Como Ele está pedindo para você morrer e aí Ele está levando você para águas de descanso. Mas aí eu pergunto para você: quando que você precisa de águas de descanso? É quando você está descansado? Você precisa de descanso quando você está bem? Você precisa de conforto quando você está feliz? Não. Hoje pela manhã, quando deu intervalo da escola bíblica dominical, Felipe ele levantou, foi lá, abriu o carro e ó, deitou. 20 minutinhos, trabalhou a noite inteira. Por que que ele foi lá? Porque ele estava precisando de descanso. Talvez os réus estejam precisando de descanso também, porque os dois estão dormindo, né? É? Descanso. Descanso. Quando que nós precisamos de águas de descanso? Quando nós passamos lutas e passamos dificuldades. A amargura da morte, em alguma medida, ela se torna agradável. Como é isso, pastor? Em algum momento, esta morte, ela se torna agradável. É quando nós ficamos mais semelhantes ao nosso Senhor. Quando você parece mais com Cristo, o que acontece é que você almeja por essa morte. Você não consegue mais viver o que você vivia. Talvez se você olhar para o momento da sua conversão, você veja diferenças. Eu posso ver diferenças da época que não era convertido para os dias de hoje. Nós temos que conseguir visualizar diferenças. E é neste momento em que você começa a morrer, quando você começa a parecer com Cristo. Além de não nos esquivarmos de Cristo por conta da cruz, porque muita gente que não quer o cristianismo, porque cristianismo quer dizer cruz, quer falar de sacrifício, nós devemos antes desejar a morte do seu eu por sua causa. Quando, pastor, que esse desejo ocorre? O crescimento ele é progressivo. A cada caminhada, a cada passo que você dá, você deseja morrer por uma coisa menorzinha. E conforme você vai andando, você vai morrendo. Você vai morrendo e você vai morrendo. Se você olhar, novamente eu falo, se você olhar o momento da sua conversão, você vai ver um Sebastião, uma Naldinha, uma Esther muito diferente do que era. Ainda com erros, ainda com falhas, mas com outras percepções. Jesus está na esfera do Espírito, que é a esfera divina. Quem decide segui-lo também entra nessa esfera. Estar onde Jesus está significa permanecer unido a Ele. Permanecer no seu amor, não de um modo estático. Braço cruzado. Não, de um modo dinâmico. Procurando a transformação do seu eu e se importando com a vida espiritual daqueles que te cercam. O que acontecerá se o teu irmão, tua irmã, teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, aquele que você tem como importante e caro, morrer hoje sem confessar Jesus? Se ele não tiver uma conversão real, para onde ele vai? Você começa a se importar. Você não se preocupa mais de não ser convidado para uma festa de aniversário simplesmente porque você é o cristão. Não, você sabe que você tem uma oportunidade de falar do amor dele e você vai falar. Em ocasião anterior, Jesus disse aos dirigentes judeus que eles não seriam capazes de ir onde ele iria estar, porque tinham escolhido um caminho contrário ao do amor. Há um caminho diferente. Quando você escolhe o seu caminho, quando você escolhe a sua vontade, você diz não ao amor de Deus. João 7,34. A vez de procurar-me, não me achareis, porque onde eu estou, vós não podeis ir. Uma pessoa que não tem o amor de Deus não pode ir a Deus. Uma pessoa que não tem Cristo no coração não se achega a Deus, porque Jesus Cristo é o único caminho a Ele. O pecado deles não conduz eles a Cristo e à vida, mas conduz eles a um lugar diferente da vida, que é um lugar de morte. João 8,21, de outra feita, lhes falou, dizendo, vou-te retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Se a pessoa não tem Cristo no coração, ela vai para o inferno, mesmo que tenha as melhores intenções, mesmo que seja uma pessoa correta moralmente, se ela não tem Cristo no coração, ela vai para o inferno. Só há vida onde há manifestação de amor. Essas escolhas não podem ser atos de mera entrega. Não pode ter como motivação você querer fazer o bem para que as pessoas olhem para você e falem assim, como a Rayane, ela é uma pessoa legal. O meu eu, o seu eu, ele tem que ser substituído por algo, a saber, Cristo. Tem que haver uma troca. Você tem que começar a escavar o seu coração. Tirar essas coisas do seu coração e colocar algo no lugar. E é Cristo. João 12,27. Agora a minha alma está angustiada. Que mudança de discurso. Jesus está convocando os homens para morrer. Mas agora está angustiada a minha alma. Que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois é precisamente para esta hora que eu vim. Essa declaração, a princípio, parece totalmente diferente do que nós estamos falando. Cadê aquele Jesus que fala assim, morre em meu nome que vale a pena? Jesus havia exibido uma extraordinária ousadia em exortar os seus discípulos não só a enfrentarem a morte, mas dizer perante a morte, aleluia! Estou morrendo, glória a Deus. Estou doente, aleluia. E agora Jesus Cristo, ele vem e confessa que ele está angustiado. Essa passagem não tem nada de errado. Ela continua em harmonia com o resto das Escrituras. Pelo contrário, um texto como esse, ele é muito útil para a minha vida. Porque nós podemos contextualizar, entender que Jesus Cristo, ele tinha emoções. Não é emoções do Roberto Carlos. São emoções. Ele era passível do que acontecia à sua volta. Ele não era um robô. Ele não era um Deus sem sentimentos. Pelo contrário, ele sentia as coisas. Saibamos, pois, que a morte não foi para Cristo um divertimento. A morte não foi para Cristo algo que, eu vou logo lá resolver isso aí e daqui a pouco eu volto. Não. A morte para Cristo mostrou a Ele, impingiu a Ele severos tormentos por minha causa e por sua causa. O que Cristo sofreu na cruz do Calvário, na paixão antes da cruz do Calvário, Ele fez por você. porque ele sabia que você não iria suportar demonstração de amor. Essa oração que ele faz é uma oração semelhante do que ele faz lá no jardim do Getsêmani, Lucas 22, 41 e 42. Ele, por sua vez, se afastou um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A oração é a mesma. Cristo, lá no Monte do Getsêmani, ele está expressando toda a angústia do que ele iria passar. Mas ele não está dizendo não ao chamado dele. Ele só está apresentando que ele sente dor. E isso é muito importante para você. Quando alguém perguntar para você como você está e você não estiver bem, fala: eu não estou bem. Eu estou triste. Estou triste. Entendeu? Fale a Deus. Fale para as pessoas: eu preciso de ajuda. Eu estou com meu coração abalado. Nós não temos que manter essa capa de religiosidade que existe dentro das igrejas cristãs evangélicas, que você não pode dizer que você está mal, porque senão você é fraco. Não, o próprio Jesus fez. Se ele fez, nós podemos fazer também. Cristo estava vestido não só com a minha carne e a sua carne, mas ele também estava vestido das minhas emoções e das suas emoções. Cristo é o exemplo. Cristo é o padrão. Cristo é o caminho. João 12, 28. E aí ele finaliza esse texto falando, ele fala: Pai, eu vim para o seu tempo. Aí ele fala: Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz veio do céu e disse: eu já o glorifiquei e de novo o glorificarei. E você tem que entender o que foi falado nesse João 12, 28, depois desse João 12, 27. Com essas palavras, Jesus testifica que prefere a glória do Pai à glória dada para os homens. Inclusive, desconsidera a sua própria vida. Quando ele fala: glorifica o teu nome, ele está falando assim: eu estou pronto para morrer. Pode me matar. Pode executar toda a sua ira que você ia executar sobre o irmão Cláudio, sobre o pastor Paulo. Toda a ira você pode jogar nas minhas costas. Pai, glorifica o teu nome. Eu estou pronto a morrer. A verdadeira regra para um verdadeiro cristão é que todos os nossos desejos sejam focados em buscar a glória de Deus, de tal maneira que todas as outras fiquem em segundo plano. Elas existem, mas elas estão em segundo plano. A sua viagem, ela é importante, mas ela está em segundo plano. A sua saúde é importante, mas ela está em segundo plano. A glória de Deus deve ser reputada por nós como um rico privilégio. Você não faz para conquistar nada, porque é gracioso, é de graça. É um privilégio que Deus dá. A glória de Deus é um privilégio. Isso nos leva a suportar pacientemente tudo. Conforme você se aproxima do Senhor, você começa a entender que é um privilégio e você faz isso graciosamente, como se fosse uma coisa muito gostosa, como se nesse calorzão você pegasse uma taçona de sorvete, colocasse no colo e nham, nham, nham. Diet para você diet. A glória de Deus deve ser reputada como um rico privilégio. A resposta do Pai é como se ele quisesse dizer: eu vou concluir, Cristo, meu filho, eu vou concluir o que eu comecei. Não tem nenhuma obra que eu começo que eu não acabo. A obra Bené vai ser acabada. A obra Shirley também vai ser acabada. A obra Emanuele começou e vai ter todo um trajeto. A obra Helena já está um pouquinho mais adiantada, mas tem uma caminhada boa ainda. Deus fala: a obra que eu comecei, eu vou acabar. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipos: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Antes de Jesus Cristo voltar, nessa música que nós cantamos, antes que toque a trombeta, você vai estar pronto. Amém? Naquele momento, Deus vai falar assim: pronto, vamos. Se não for naquele momento da trombeta, talvez ele te recolha antes, porque você vai estar pronto. Está na maduro, está pronto. É como uma fruta no pé. Se deixar mais tempo, ela cai, amassa, apodrece. Quando ela está no pé, na melhor condição possível, ela é tirada. É assim que Deus vai fazer comigo e com você. Numa reviravolta maravilhosa, Jesus retoma o seu discurso de entrega e fala: Pai, glorifica o teu nome. Seu desejo de glorificar o Pai com a sua vida se revela maior que seu breve momento de angústia. Você tem direito a ficar angustiado em situações e tristes, mas você não tem direito de viver uma vida de angústia. Você pode passar um momento de ansiedade, você pode passar um momento de angústia, passar um momento de depressão, mas a sua vida não pode ser a vida inteira disso, porque se for, Cristo não está com você. Cristo sentiu angústia, sentiu ansiedade. Os médicos falam que naquela condição de Cristo é como se ele estivesse apresentando um caso grave de depressão, mas foi pontual, ocorreu, passou, vamos em frente. Seu desejo de glorificar a Deus era maior do que o seu momento de angústia. Então, ele reafirma que ele vai cumprir a sua obra. Por isso ele pede ao Pai que manifeste a sua glória em cumprir a sua morte na cruz, porque Cristo fala: eu sozinho não consigo, eu preciso da tua ação. Ele como Deus, ele como Deus. Porque seria um exemplo sem sentido se ele como Deus, ele passasse por tudo aquilo sem sentir nada, sem ter nenhuma dificuldade. Como é que ele poderia exigir de nós algo que ele mesmo não passou? Ele precisava do Espírito. Ele precisava do conforto de Deus. Tanto que depois da oração lá no Monte do Getsêmani, os anjos o confortaram. Vai, segue em frente. Você vai conseguir. Não é aberração, não é redundância. Cristo, como homem que era, ele precisava disso. Por isso ele pede ao Pai que manifeste a sua glória em cumprir a sua morte na cruz. A descida do Espírito Santo no seu batismo foi para Jesus a manifestação da glória e amor do Pai, constituindo como o Filho de Deus. Mateus, João capítulo 1, verso 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Naquele momento o Espírito Santo veio habitar no Senhor. Mateus 3:17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me alegro. Mas a voz que nós vamos falar no versículo 29, ela não vai se dirigir a Jesus, mas ao povo. E promete uma manifestação da glória e amor para todos os que crerem em Jesus. A promessa é para todos. Se você crer em Jesus, você vai receber esta recompensa. Na antiga aliança era diferente. Deus, ele falava apenas através de um mediador, apenas através de uma pessoa, apenas através de Moisés. E o povo tinha que ficar a uma distância. E se aproximasse, havia uma pena, e a pena era morte. Na nova aliança, Jesus Cristo, ele vem rasgar o véu e possibilitar que todo aquele que nele crê tenha livre acesso ao Pai. Por isso que você precisa de Cristo. Por isso que Cristo, ele é o canal para você chegar a Jesus. João 12:29. A multidão que estava ouvindo esta voz dizia: foi um trovão. Outros diziam: um anjo falou com ele. Não foi Deus, não. Blasfêmia. Foi um trovão. Eu entendi errado. Ah, não, acho que foi um anjo. É realmente triste que a multidão ali reunida não tivesse sido sensibilizada pela voz de Deus. Imagina, nós estamos em silêncio e a voz de Deus entra aqui e fala assim: Naldinha! Assustou, hein? Hein? Assusta e fica com o olho, ouvido aberto. O que, que Deus está falando comigo? Provavelmente, pelo conhecimento da Naldinha, ela ia falar assim: fala, Deus, estou te escutando. Aquela multidão não fez isso. Naldinha, por favor. É realmente triste que a multidão ali reunida não tivesse sido sensibilizada por tão maravilhoso milagre. Alguns são tão insensíveis que ouvem como que sons confusos aquilo que Deus pronuncia claramente. Deus fala comigo, Deus fala com você, e muitas vezes você não tem reconhecido a voz dele. Outros menos insensíveis, mas mesmo assim eliminam de certa forma a majestade do Senhor, colocando aquela voz como a voz de um anjo, de um ser criado. Em nada essa situação é diferente dos dias de hoje, infelizmente, pois Deus fala através do Evangelho com suficiente clareza, na qual também se exibe o poder e a energia do Espírito Santo, os quais serviram para abalar céus e terra. Contudo, muitos deixam se afetar numa medida tão pequena, estão com o espírito tão fechado, o coração tão endurecido, que para eles a palavra que veio de um homem. Eu falo coisas de mim, mas eu falo coisas de Deus. E você tem que estar esperto. Quando eu falar algo que é de Deus, pega, guarda e aplica na sua vida. O procedimento do cristão é esse: ouve tudo, retém o que é bom. Não o bom do meu desejo, o bom do que vem de Deus, mesmo que seja dolorido. Abre Isaías capítulo 6. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. O chamado de Isaías para o ministério. Isaías capítulo 6. Eu vou aguardar você achar, é importante. Isaías capítulo 6. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Achou? Amém. Ainda há pessoas procurando Isaías capítulo 6. Assim diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Verso 4, que eu quero que você preste mais atenção. Quando houve a presença de Deus, quando foi se percebido Deus ali, o que aconteceu com as bases do limiar do templo? As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O Senhor proclamou algo ali, a voz do Senhor foi tão forte que os batentes da porta chacoalharam. E aí eu pergunto para você: como você consegue? Como eu consigo, como nós seres humanos conseguimos, perante a voz do Senhor, que é proclamada nesta igreja ou na sua leitura devocional, quando você lê, você não fica impactado, sendo que objetos inanimados, eles sacodem, eles não conseguem ficar inertes na presença do Senhor, mas eu e você conseguimos ficar. Misericórdia. Surge uma questão. Aquela voz que soou do céu, a voz de Deus, como encontrou corações endurecidos, porque a voz não era para Jesus, mas era para aqueles homens. Mas uns falaram que era um trovão, e outros falaram que era um anjo. Quer dizer que essa manifestação de Deus foi em vão? Sem sentido? Certamente a resposta é não. Tem sentido, tem motivo, e faz, e tem reação para isso. A palavra de Deus nunca volta vazia, nunca volta vazia. Só que a palavra de Deus é para a salvação, mas também é para a condenação. Talvez para aqueles homens que ouviram a voz de Deus e não deram atento, não deram preocupação, não deram importância, foi o momento em que foi declarada a condenação daqueles homens. A palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito. Último versículo, João 12:30. Jesus respondeu. Então Jesus foi explicar para aqueles homens que achavam que a voz era um trovão, que a voz era um anjo. Jesus respondeu: essa voz não é para mim. Essa voz ressoou por sua causa. É por vocês. Se por um lado Jesus ouve a voz celestial claramente, a multidão que ali estava não a ouve assim. E aí Jesus vai explicar o que está ocorrendo. Vai falar sobre a dureza de coração deles. Era uma mensagem vinda do Pai. E aqueles homens não queriam receber. Quando a mensagem de Deus, ela vem para você, e você não dá atenção para ela, não coloca ela em prática, você age como aqueles homens. Eu acho que aquela palavra que o pastor deu era muito dura, mas é provavelmente porque a filha dele deve ter feito algo de errado. Ou talvez a esposa dele deva ter queimado o feijão, então ele estava bravo. A gente sempre acha uma desculpa. Mas se a palavra ela veio de Deus, você tem que tomá-la como uma palavra de Deus. Cristo não tinha necessidade de ser fortalecido, por isso Deus executa um milagre como uma reprovação aos judeus, pois eles eram surdos à voz de Deus pela palavra. E aí uma coisa que talvez você não saiba, os milagres, eles ocorrem, não são para os crentes. Os milagres ocorrem para os não crentes. Você que foi tocado pelo Senhor, você que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você não precisa de milagre. Você não precisa ouvir vozes, da mesma maneira que Cristo não precisava daquela voz. Ele pode falar com você de diversas formas, inclusive através da voz, mas para você, como salvo, você não há necessidade de milagres. E aqueles que são incrédulos? Sim. Aqueles que têm o coração endurecido? Sim. Aquelas pessoas precisam. Mesmo que a multidão não entendesse a voz, o próprio fato de uma voz do céu ter-lhes falado deveria ter sido motivo suficiente para os alertar que algo importante estava acontecendo, em especial no campo da revelação, no campo da salvação. As cartas às 7 igrejas da Ásia têm um recado para você. Um recado que se repete pela igreja de Esmirna, Éfeso, Laodiceia, todas elas. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvidos espirituais, ouça o que eu falo. Se você tem ouvidos espirituais, quando você fizer o seu devocional, ouça o que Deus fala. Você precisa colocar as palavras de Deus em prática na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, as palavras de Jesus assumem urgência. Não é para amanhã a mudança, é para hoje. A revelação feita por Jesus, ela é uma reflexão que traz urgência. E a pergunta que eu deixo para você é: como está o seu ouvido em relação à voz de Deus? Como está o seu coração em relação à voz de Deus? Está aberto? Ou está fechado? Ou está endurecido? Será que o seu coração é um coração duro como uma pedra? Se você tem dificuldade em ouvir a voz do Senhor e você quer ouvir, fala para Ele: Deus, troca o meu coração de pedra por um coração de carne. Sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer essa cirurgia espiritual em você, que não tem nada a ver com o cara lá da Badiânia. Ele vai fazer uma operação espiritual em que o teu coração, ele vai passar a ser um coração temeroso ao Senhor, e a voz dele vai passar a ter vida na sua vida. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti mais uma vez pelo Teu amor e a Tua graça. Nós não somos capazes, Deus, de ir à Tua presença. Nós não somos capazes, Senhor, de ouvir a Tua voz, de guardar os Teus mandamentos, de colocar esses mandamentos em práticas. Pelo contrário, nós somos muito mais tendentes a seguir a nossa vontade e o nosso desejo. nós nos apresentamos a Ti como publicando, falando: Senhor, tem misericórdia de nós, pobres pecadores. Como Teu irmão, nosso irmão Cláudio fala, Pai, não se afaste de nós, não nos lance fora da Tua presença. A Tua presença é que nos conforta. A Tua presença é que nos dá vida. A Tua presença, Pai querido, é aquela que nos dá motivação para caminhar. Naqueles momentos em que as manhãs, Pai querido, elas são frias demais, em que as noites, Pai, são escuras demais, nós podemos apenas nos confortar na Tua presença. Seremos rejeitados, sim. Passaremos por lutas e dificuldades, sim. Mas com a Tua ajuda, Pai, nós glorificaremos o Teu santo nome. Te louvamos, Pai, por esta palavra e pedimos que ela seja uma realidade nas nossas vidas, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.